Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda, Rafaela Ferraz. Bem-vinda aqui à Rádio Nova, à Mesa de Cabeceira. Muitos parabéns pelo teu livro, Portugal de Morte a Sul. É um livro que está a ser já muito falado desde o início, desde o seu lançamento. Dou-te todos os parabéns. É editado pela Quetzal. Tem sido uma viagem e uma aventura lê-lo. E uma boa aventura para mim, que também gosto destes temas um bocadinho menos habituais na literatura portuguesa, podemos dizer assim, acho que sim. Por isso, bem-vinda, Rafaela. E antes de mais, conta-nos, por favor, que livro é este?
Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite e peço desculpa aqui pela minha voz. Estou um bocadinho adoentada, mas estou em contacto com a minha mortalidade neste
muito
momento.
Muito bem, estamos todos solidários contigo.
Estamos todos, vamos tentar que isto corra sobre rodas. Que livro é este? Portanto, o subtítulo do livro é um guia de últimas viagens, que não posso assumir o crédito sobre esse subtítulo, mas acho que funciona muito bem.
Muito bem.
No fundo é um misto de um guia de viagens, mas também um bocadinho um ensaio e uma reflexão aprofundada talvez sobre a nossa mortalidade, mas também a mortalidade dos outros. Eu gosto muito de pensar na questão de... Temos sempre os nossos mortos e os mortos dos outros, não é? Aqueles que nós vamos venerar ou que vamos cuidar ao nosso cemitério... E os outros, aqueles que vamos ver aos museus, aqueles que vamos ver às igrejas, às sés, etc. E ao longo dos diferentes capítulos do livro vamos contactando com estas diferentes pessoas, estes diferentes corpos, estes diferentes contextos e vamos pensando um bocadinho o que é que é isto da morte e o que é especificamente a questão da morte sobre o corpo. O que é que faz ao corpo e como é que nós lidamos com o corpo depois deste grande momento de passagem, digamos assim, que é a morte.
O grande momento de passagem, não é? Se calhar aquele grande momento que justifica também todas as nossas vidas, ou pelo menos aquele que nos faz também ter uma outra consciência precisamente sobre a vida. Tu já há muito tempo que te debruças sobre este tema. Mas há aqui também, imagino eu, uma curiosidade pessoal que suponho que deve existir há mais tempo do que até o teu trabalho académico neste sentido. Consegues mais ou menos identificar quando é que estas questões começaram a ter uma importância especial para ti? No fundo, quando é que começou a ser interessante e não assustador pensar sobre a morte?
Quando é que começa a ser interessante e não assustador é uma boa questão, porque eu acho que assustador nunca foi propriamente, mas sempre foi intrigante. E tenho a ideia de sempre ser uma criança muito... muito curiosa com, no fundo, tudo aquilo que está nas margens, tudo o que são aqueles fenómenos menos... Se pensarmos na curva estatística, não é? Na curva normal, as caudas da curva sempre foram interessantes. Sim. Aqueles fenómenos menos comuns, menos... Na minha infância, o meu sonho era ser parapsicóloga, estudar fenómenos paranormais. Era o meu sonho de vida. Portanto, acho que sempre tive este interesse e também sempre fui muito... muito encorajado pela parte da minha família. Não há propriamente assuntos proibidos, temas proibidos. Tenho memória desde sempre de ir ao cemitério com a minha mãe e com a minha avó. E havia uma sepultura específica naquele cemitério que estava coberta daqueles vidrinhos, redondos polidos pela água do mar ou pela água dos rios.
Sim, sei.
Que chamamos sea glass em inglês.
Sim, sim.
E aquela sepultura estava curada com esses vidrinhos. Eu sempre que ia ao cemitério tirava 3 ou 4, enfiava no bolso. E em casa da minha mãe ainda lá está um copo com,
uau,
com esses vidrinhos todos. Era uma coisa muito, muito natural. Mas tenho ideia que isto começa depois a estruturar-se um bocadinho mais na minha adolescência, com a minha formação académica. Estudo criminologia, depois estudo medicina legal. Portanto, andamos sempre aqui à volta do primeiro do crime, depois da morte. E chegamos agora a este projeto. Portanto, o interesse sempre foi lá, provavelmente nasceu comigo. Este ponto, acho que é seguro dizer que nasceu comigo, quase.
É, essa naturalidade também ajuda, não é? Porque muitas vezes, e creio que de uma forma geral, é capaz de ser essa a tendência da sociedade, de olhar para a morte como algo em que não se pensa propriamente, o que pode ser um erro, convém pensarmos nas coisas e convém até prepararmos esse momento de passagem, como lhe chamaste. Neste livro, tu começas aqui por falar na tua avó, portanto há aqui uma pessoa que também de alguma forma inspira este teu livro. De que maneira é que também esta tua vivência pessoal ou estas tuas experiências mais familiares ou mais naturais até com a morte conseguem influenciar este livro que, apesar de não ser o teu primeiro livro, a tua primeira obra, não é? Portanto, editada, já tinhas editado um outro livro chamado Death and Funeral Practices in Portugal. Este acaba por ser, assim, o primeiro livro um bocadinho mais direcionado para um público mainstream, eu diria. Sim, portanto, sim. Tem uma visão muito mais social ou muito mais romanceada, enfim, daquilo que poderá ser esta tua reflexão. Voltando então à questão original, como é que a tua experiência pessoal, ou neste caso trazeres a tua avó para este livro, também, também te deu a inspiração para o fazer?
Eu gosto muito da expressão, eu abro o livro com a expressão da minha avó, que era: sim, a minha avó via a morte à frente dos olhos. E era algo que ela dizia todos os dias, quando telefonava, falávamos ao telefone: ai filha, hoje vi a morte à frente dos olhos. Porque tinha-lhe acontecido um pequeno... E era sempre um pequeno
acidente.
E tu
começas o livro assim, não é?
Tal portanto, e qual. Como... Era, marcou-me essa expressão e na minha família ainda usamos quase... É quase um mime familiar. Que, ai, vi a morte à frente dos olhos. Normalmente isto só se usa para pequenos acidentes. Verdadeiras catástrofes,
verdade,
não.
Verdade.
Só para pequenos
isso são,
acidentes.
Isso são milagres, não é? Exato.
Uhum. Mas sempre achei que ela tinha uma relação muito próxima com esta ideia de morrer. As pessoas partem, as pessoas morrem, e também uma relação muito próxima com a questão do divino, com os santos. Tínhamos sempre a Nossa Senhora ao fundo do corredor, alumiada com as suas candeias e o seu óleo e as suas velas. E sempre admirei muito esta naturalidade com que a minha avó lidava com fenómenos que estavam para além da compreensão, não dela enquanto indivíduo, mas de nós enquanto espécie, quase, enquanto humanidade. E depois, ao longo da minha vida, e visitando espaços como as Capelas dos Ossos, por exemplo, que temos um capítulo inteiro dedicado a Capelas dos Ossos, visitando estes espaços, também tentei sempre interagir com eles com alguma naturalidade, normalizar um bocadinho. Não é fácil normalizar um edifício coberto de ossos humanos.
Sim,
mas fazemos
a
o nosso
própria
melhor.
Capela dos Ossos é assim um bocadinho... impõe muito respeito. Não, agora, eu não consigo bem perceber se é por causa de todas as ideias preconcebidas que temos em relação às caveiras, não é? Ou aos esqueletos, ou à própria ideia de morte como algo tenebroso, ou se, lá está, se talvez o facto de termos uma naturalidade perante certos assuntos seja mais simples e possa ajudar-nos então a ver a realidade de uma forma diferente. A tua experiência é certamente diferente da minha, não é?
Sim, e é muito curioso esta ideia de: será que as Capelas dos Ossos são tétricas ou perturbadoras por causa de algo que é inato e natural e objetivo daquele espaço, ou algo que nós atribuímos na nossa interpretação? E ao longo do tempo, em todas estas visitas, até em cemitérios, por exemplo, há espaços e há momentos em que eu me apercebo que as pessoas parece que não conseguem dar um passo à frente. Há ali um espaço que tem uma energia própria, quase. E às vezes a entrada de um jazigo, por exemplo, às vezes as pessoas detêm-se na porta e não sabem se vão entrar, se não vão entrar. Há aqui umas barreiras psicológicas em alguns destes espaços, que inclusive se vê nos museus, por exemplo. Às vezes quando vemos um corpo humano em exposição, pode ser um corpo egípcio mumificado, por exemplo.
É verdade, sim.
A forma como as pessoas processam a distância a este corpo, às vezes é muito curiosa. Temos pessoas que estão coladinhas ao vidro, com as mãos no vidro, a tentar ver para dentro e perceber. E há pessoas que não se aproximam mais de 2 metros. Há pessoas que ignoram e fingem que não estão interessadas e fazem assim uma volta muito larga.
É assim, é tão natural que eu nem estou interessado, não é? É tão normal que eu nem vou olhar.
Estou tão acima disto,
sim,
não
sim,
é?
Sim,
que,
sim.
Que não preciso. Mas parece-me que se eu puder assumir aqui uma superioridade moral, digamos assim, e definir qual é que é a postura que a mim me parece mais construtiva, parece-me que estará alguns aqui no meio. Nem essa naturalidade que cria essa distância, como dizias, não é? Isto é tão natural que eu nem tenho interesse, nem vou olhar, nem sequer vou... Não me parece talvez o mais sincero, mas também às vezes aquilo que chamamos a curiosidade mórbida, às vezes também pode ser... pode ser desconfortável, não só para nós, mas para as pessoas que também nos rodeiam, e pode ter implicações também um pouco complicadas. Não se recomenda que na Capela dos Ossos, por exemplo, a curiosidade nos leve a mexer nos crânios que estão nas paredes. Não, há aqui uma série de preocupações, mas se houver aqui uma postura talvez que o livro apoie, é capaz de ser esta. Há aqui uma curiosidadezinha saudável entre isto é natural e isto é absolutamente bizarro, e tentarmos processar isto passo a passo.
Sim, eu acho que o livro faz também aqui o livro é uma espécie de um abraço, ou seja, eu acho que à medida que vamos sendo levados pelas tuas palavras, acho que é bastante evidente que já estamos de uma forma muito, muito confortável, muito agradável dentro do tema, e então parece que nos estás a abraçar para este tema, ou que nos estás a dar a mão e a levar por um caminho que é seguro e que já o palmilhaste, e portanto podemos ir contigo, e isso é ótimo, parece-me muito, muito bom. Há aqui viagens, não é? Portanto, há aqui uma espécie de um roteiro pelos cemitérios. Já tiveste assim algum momento especial em algum destes lugares em que te sentiste também especial, ou em que sentes uma paz diferente? Essa também é assim, de vez em quando costuma ser assim uma espécie de um mito, não é? Uhum. De vou a um cemitério e sinto-me em paz. Isso é real, não é? Das visitas que já fizeste também, como é que... o que é que há de tão curioso que às vezes também nos passa assim um bocadinho despercebido numa visita regular a um cemitério, por exemplo? Que tipo de curiosidades é que tu também tens vindo a descobrir?
É assim, a paz é absolutamente...
A paz é real.
É absolutamente real, absolutamente real. E às vezes digo até na brincadeira que no cemitério de Agramonte, muito pertinho até de onde estamos, que eu tenho um banco favorito. Não vou revelar qual é, ninguém precisa de saber.
Claro, até.
Mas gosto muito de às vezes ir lanchar, sentar, comer um chocolatinho, um snack e ficar ali. Temos uma visão muito abrangente a partir daquele...
Está silêncio.
Daquele banco. Está silêncio, mas às vezes também há muita atividade, que é o contraste... É um contraste curioso. Os cemitérios são espaços de muita paz e muita tranquilidade, mas não são espaços áridos, não são espaços onde não haja vida. Há muita vida no cemitério. Há vida animal, para começar,
há muitos gatos que vivem lá, não é?
Exatamente. Há periquitos invasores no Porto e em Lisboa, mas também há muitas pessoas que estão no cemitério ou a fazer a sua profissão, não é?
É verdade.
Porque é a sua profissão. E há pessoas que estão no cemitério a processar o luto, ou a processar alguma tradição familiar de cuidar de alguma sepultura. Portanto, não estamos... A nossa contemplação, digamos assim, não pode ser feita à custa das pessoas que efetivamente ocupam aquele espaço. Mas há imensas curiosidades, e às vezes elas estão onde não esperamos, necessariamente. Há uma no cemitério de Agramonte de que só me apercebi há relativamente pouco tempo, que é dos poucos, se não o único cemitério em Portugal que tem caminhos curvilíneos, caminhos sinuosos.
Okay.
A maioria dos cemitérios portugueses são quadriculados, têm aquela planta muito cruciforme, não é? Tudo muito reto, tudo muito certinho. O cemitério de Agramonte não, é desenhado com uns caminhos mais sinuosos, para encorajar um bocadinho mais o passeio, a deambulação pelo espaço. E depois em cada monumento, sempre que nos focamos no monumento, acabamos por ver pequenas curiosidades ou pequenos... A simbologia às vezes diz-nos muito, mesmo quando não sabemos interpretá-la, às vezes é curioso ficarmos ali um bocadinho a tentar perceber porque é que esta sepultura tem uma concha, porque é que esta sepultura tem um compasso, porque é que esta sepultura tem uma âncora e um martelo. E isto pode também encorajar-nos um bocadinho a uma certa curiosidade histórica e uma certa curiosidade sobre as cidades onde vivemos, quem são as pessoas que viveram nestas cidades antes de nós, porque no fundo nós partilhamos o nosso espaço com estas pessoas, o espaço cemiterial onde estão os mortos, mas também o espaço dos vivos já foi destas pessoas também. Aquela ligação que criamos na Capela dos Ossos, não é? Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, também podemos criar essa relação no cemitério. É? Aquelas pessoas já ocuparam a cidade que nós ocupamos agora e nós no futuro... Se tivermos sorte, talvez consigamos ocupar a cidade cemiterial que elas ocupam, ou talvez não tenhamos essa hipótese e teremos que ser cremados, por exemplo. Tudo isto são questões que me ocupam quando ando pelo cemitério.
E pensas na tua morte?
Eu gosto sempre de dizer que em casa de ferreiro, espeto de pau, não penso muito sobre a minha, por... Eu tenho muito a ideia de que as práticas fúnebres são para quem fica, são para o
funeral. É um ritual
é um ritual quase apaziguador ou acalmante, ou, ou para ajudar os vivos a lidar também com esta passagem, não é? Ontem tínhamos uma pessoa e hoje já não temos, e amanhã temos de continuar a nossa vida sem ela. E, portanto, na minha perspectiva, sempre que tento pensar na minha morte, ou no meu funeral, ou no meu velório, sinto-me tão egoísta. E penso, eu não posso estar a criar grandes disposições ou grandes pedidos, porque eu não sei quem é que me vai sobreviver. E, portanto, não sei como é que as pessoas que me sobrevivem lidarão com,
certo,
com os meus pedidos, não é? Eu posso fazer aqui um pedido todo exótico que não contribui nada para a minha família processar o luto. Isso ocupa-me também um bocadinho a minha mente, e não vou dizer que me preocupa, mas impede-me de tomar passos muito concretos relativamente à minha própria morte. No entanto, gostaria, e é uma ideia que anda aqui a chocalhar há uns tempos, gostaria muito de doar o meu corpo para o ensino e investigação. É um tema que abordamos também no livro, nos capítulos finais, e em algumas das entrevistas que fiz, falei com médicos, falei com profissionais de saúde. O corpo humano continua a ser essencial para o estudo e para o ensino e para a investigação. E eu, tendo um corpo humano, parece-me que posso perfeitamente dispor dele dessa forma, mas ainda não consegui dar o, passo, mas estou a considerar muito seriamente.
Muito bom. Sim, acho que sim. Eu gosto também de ter assim uma opinião muito... Uma visão prática das coisas, não é? Se eu não preciso, há quem possa precisar. É o mesmo em relação aos órgãos, não é? Se eu tenho bons órgãos que já não uso, não
usar.
Há motivo nenhum para irem para o lixo, não é? Portanto, são tudo questões que são importantes de pensarmos, e é bom que as pensemos enquanto cá estamos e conseguimos, de facto, ter uma opinião sobre elas. O livro da Rafaela Ferraz chama-se Portugal de Morte a Sul, é sobre ele que estamos a falar na mesa de cabeceira de hoje. E vamos ter que falar e obviamente que saber, Rafaela, que livros é que tens na tua mesa de cabeceira.
A minha mesa
ou
de cabeceira...
que livros é que trazes para este momento?
A minha mesa de cabeceira costuma ser sempre muito, muito exótica ou muito bizarra, mas neste momento o livro mais recente que comecei há pouquíssimos dias é de Rebecca Romney e chama-se Jane Austen's Bookshelf.
Já ouvi falar, sim.
Rebecca Romney é uma colecionadora de livros raros, é a profissão dela, que profissão de sonho, e ela dedica este livro à estante de livros de Jane Austen, portanto às autoras que inspiraram Jane Austen e que Jane Austen terá ela própria referido como autoras que ela admirava ou que leu.
Certo.
Comecei há pouco tempo, mas parece-me um exercício muito interessante, até porque... muitas vezes o trabalho criativo das mulheres é isolado, como Jane Austen é a maior romancista de sempre.
Sim,
e parece que não existe.
Surgiu do nada,
não é? Imaculada. Mas efetivamente há uma genealogia, há um antes e há um depois de Jane Austen. E posicioná-la nesta genealogia não desvaloriza o trabalho dela de forma alguma, mas eleva outras autoras que trabalharam no mesmo género ou nas mesmas... não vou chamar-lhes problemáticas, mas nas mesmas questões...
abriram caminho, de alguma maneira.
Exatamente.
Também.
Parece-me um exercício muito, muito curioso, e embora ainda esteja a iniciar a leitura, estou muito interessada a ver onde é que isto vai chegar, e talvez me convença a ler mais Jane Austen, que é uma lacuna significativa na minha leitura até hoje.
Sim, ok. Mas acredito que também leias muita coisa que outras pessoas não leiam, ou outro tipo de clássicos, eventualmente.
Mas falta-me um bocadinho. Falta-me um bocadinho de Jane Austen.
Nesse caso, ok. Que mais?
Agora vou aldrabar um bocadinho e vou para um livro, por acaso estava a olhar para ele hoje de manhã. A minha autora favorita, ou aquela que eu considero a minha autora favorita, é uma autora britânica, Angela Carter. Morre no ano em que eu nasço, portanto não chegamos a ser contemporâneas. É uma autora que me entristece muito que não seja mais lida. O livro mais lido dela é uma coletânea de contos chamado The Bloody Chamber and Other Stories. E é uma, no fundo são retellings de contos populares, como Capuchinho Vermelho, por exemplo, histórias que todos conhecemos, mas a partir de uma perspectiva muito, muito feminista, aquele feminismo de segunda vaga, que ainda está muito preocupado com a violência sexual e com todas estas questões. Mas... tem um corpo enorme de trabalho a nível do romance e a nível da ficção mais longa, e até do próprio ensaio, reflete sobre o que é a pornografia, por exemplo, o que é a violência sexual, o que é... qual é a vivência sexual de uma mulher, por exemplo. É uma autora que ajudou muito a construir a minha leitura, mas também a minha escrita. E, portanto, se fosse recomendar um como sendo o meu favorito, seria o primeiro, Shadow Dance, que sempre que leio aquele livro questiono-me como é que pode ser o primeiro livro de alguém. E sinto-me absolutamente desadequada no meu trabalho criativo.
Não. Eu percebo mas são coisas diferentes, claro.
É muito inspirador e acho que ela faz um trabalho extraordinário na construção das personagens, não só femininas, mas também masculinas. A forma como ela reflete aquilo que é admirável, mas também tóxico. Uhum. Tóxico na masculinidade é muito...
Quero muito ler.
É muito interessante. Recomendo imenso. Podia ter trazido um na carteira para...
Não, era essa, não.
Fica... Não, gosto...
Também é bom porque assim estamos naquela época do ano, não é? E sugestões de presentes são sempre bem-vindas.
Exatamente.
Portanto, acho que é muito bom até estarmos a conhecer ou estares a falar de autoras ou de autores menos conhecidos. Portanto, acho que faz todo o sentido. Não sei se tens mais alguma sugestão para nós, Rafaela.
Vamos à terceira da mesa, à terceira da mesa de cabeceira, um livro que eu tenho vindo a ler ao longo dos últimos anos, devagarinho, é um livro que me tem acompanhado já em várias mesas de cabeceira, que se chama The British Museums, de Dan Hicks. Dan Hicks é um antropólogo que se dedica aqui um bocadinho a um trabalho histórico em que se debruça sobre questões que também abordamos no livro, nos últimos capítulos, que têm a ver um bocadinho com esta função aquisitiva. É uma palavra talvez demasiado soft, mas no fundo o papel que os museus têm no processo colonial, no processo imperialista, por alguma razão o livro não se chama British, mas chama-se British Museums, e ajuda-nos a questionar um bocadinho que objetos estão nos museus, exatamente, porque é que estão nos museus, quem os traz, com que pressupostos, e o que é que impede hoje em dia que muitos museus consigam fazer um movimento oposto de devolução ou de restituição de alguns objetos. É um trabalho enorme, muito de grande profundidade, e tem vindo a acompanhar-me no meu pensamento ao longo dos últimos anos. Ainda não o terminei, ainda falta o segundo do autor, mas tenho muito com que me entreter para os próximos tempos.
Sim, é muito curioso porque de facto são leituras que te trazem sempre algo de novo. Portanto, o próprio ato de ler para ti é sempre um alimento, a leitura funciona sempre como um alimento. Ou de vez em quando funcionará também como descanso, não é? Portanto, como não pensamento, portanto, quase aquele escape para não quero pensar neste momento, vou ler poesia, por exemplo.
Estou
ou vou.
A perceber.
Funciona para ti a literatura nesse sentido? Ou
eu
é
acho
mesmo
que já
mais...
funcionou e neste momento acho que não. E é uma lacuna que eu tenho vindo a identificar nos últimos tempos, que às vezes olho para os meus livros e penso, mas eu só ando a ler não ficção, eu só ando
só
a ler.
Só ando a trabalhar?
Eu só ando a ler para aprender ou para.
Mas isso é maravilhoso, atenção, eu acho que isso é excelente. É mesmo uma pergunta curiosa para perceber se. Se para ti funciona desta maneira ou não, não há mal nenhum sinal.
Não, já funcionou mais e tive períodos em que lia imensa ficção, imensa fantasia, ficção científica, por curiosidade, nessa ideia de vou escapar um bocadinho.
Vou escapar, exatamente, era aí que eu queria chegar.
Vou divagar um bocadinho na minha mente. Hoje em dia a minha leitura está um bocadinho mais focada na não ficção. Tenho muita vontade de alargar novamente este horizonte, mas o tempo é limitado.
Pois é, e é terrível. E a ansiedade literária existe também.
Sem dúvida.
E é angustiante.
Sempre que me aparece uma lista de nomeados para um prémio literário, já nem quero ver, porque penso tantas coisas que eu vou acrescentar à lista e não vou poder ler.
Já são muitas as prateleiras com livros para ler e muita coisa boa aí vem, portanto acho que este é mais uma obra que devemos todos ler, Portugal de Morte a Sul, da Rafaela Ferraz. Como disse há pouco, o livro começa com uma citação de... Não é bem uma citação, mas com um pensamento da tua avó. Vejo a morte... Era o que ela dizia, não é? Vi a morte à minha frente. Ela chegou a confessar-te como é que era a morte, realmente?
Nunca.
É como nós a imaginamos, assim, vestida de preto, com
eu imagino foice. Eu imagino-a dessa forma. Eu imagino sempre esses episódios de forma muito, muito cómica.
Muito assustadora.
É quase, eu imagino quase um sketch, não é? A minha avó no jardim escorrega e num canto atrás de uma árvore aparece a morte com foice, a pensar ainda não vai ser hoje, mas podia ser. Mas nunca, acho que nunca conversámos seriamente sobre isso e é um... Agora tenho pena, não é? Porque a minha avó já partiu, portanto essa conversa não... Se houver vida depois da morte, talvez consigamos ter esta conversa no futuro, mas para já, enquanto eu estiver neste plano, não conseguiremos ter esta conversa. Nunca conseguimos falar sobre isso.
Não podemos pôr-lhe uma imagem, mas acho que podemos pôr-lhe muitas possibilidades daquilo
que
queremos ver.
Podemos atribuir na nossa imaginação o que é que Que aspecto imaginamos para a morte? Claro. E ao longo da história ela tem tido tantos aspectos, mais seca, mais,
é, não é assim,
mais
não.
Úmida, que é um bocadinho mais desagradável, mais decomposta, menos decomposta. A morte tem tido muitas representações ao longo do tempo. Algumas que agora nos parecem cómicas. Eu gosto imenso daquelas representações de... A dança macabra, não é? Dos esqueletos a dançar e a levar os nobres e os camponeses consigo. É das minhas representações favoritas, porque acho que também, para recuperar um bocadinho um termo que já usámos aqui, naturaliza um bocadinho a ideia da morte. A morte não é um alien sobrenatural, é algo que
está aqui, sim,
que está aqui e que é representado por algo que está dentro de nós, o esqueleto, não é? É absolutamente natural a forma como essas representações são feitas e, inclusive, na introdução do livro refiro umas ilustrações que recomendo a toda a gente que procurem, porque são divertidíssimas. E todas elas representam a morte, que é um esqueleto com uma foice, como sempre, ou com uma lança, em determinadas situações ou ocasiões cómicas, a interromper um jogo de cartas, a interromper uma consulta médica... A certa altura interrompe, acho que também, uma viagem numa carruagem. E são sempre profundamente cómicas. A morte sempre com um sorriso muito, muito largo, decidindo ou não se, ao interromper esta situação, vai ou não levar uma pessoa consigo.
Como se fosse um desporto, uma coisa...
Completamente, é um desporto competitivo.
É um desporto. Uma última pergunta, Rafaela, porque disse há pouco, e acho que este livro dá uma excelente prenda de Natal. Porquê é que as pessoas devem comprar este livro, Rafaela? Ou devem ler?
Devem ler. As pessoas devem ler este livro se forem mortais. Vamos começar assim. Portanto, se forem mortais, recomendo. À partida, a morte está no horizonte e poderão normalizar um bocadinho.
Aprende-se muita coisa neste livro.
Ou vulgarizar um bocadinho. Há uns tempos, alguém usou uma expressão. Podem capacitar-se para falar com a morte. Foi uma expressão que alguém usou numa conversa comigo recentemente. E acho que este livro pode ajudar a capacitar um bocadinho a discutir estes assuntos. Mas quem já tenha também algum contacto com alguma das questões que abordamos aqui, que tenha interesse no turismo cemiterial, tenha interesse nas capelas dos ossos, tenha interesse nesta questão toda dos corpos nos museus e como é que lá chegam e se algum dia vão sair... Esses temas também podem ser portas de entrada para os outros temas que abordamos aqui no livro, e com base nas prateleiras onde o tenho visto, nas livrarias, é um livro que interessa a toda a gente.
Porque
já ouvi na História Universal, já ouvi na Antropologia, já ouvi nas Viagens e já ouvi na Política. Portanto, isto cobre quatro categorias de interesse literário, pelo menos, e se o oferecerem e o lerem, só posso esperar que gostem e que apreciem. Eu gostei muito de escrever, tenho gostado muito de falar sobre ele e espero que lê-lo possa ser uma experiência também positiva.
Muito bem, tenho a certeza que sim. É um livro sobre a nossa humanidade, no fundo, e aquilo que também nos faz celebrá-la. Obrigada, Rafaela.
Obrigada,
por ter estado aqui.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.